As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13. O secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, esteve de visita nesta quinta-feira à nova Praia Fluvial de Constância, situada na margem esquerda do rio Zêzere, junto ao Parque Ribeirinho da Vila. Acompanhado pelo presidente do município, Sérgio Oliveira, João Paulo Catarino visitou demoradamente o novo espaço e falou depois à comunicação social sobre esta requalificação, mas também da qualidade da água, como referência igualmente para o caso do rio Nabão.
Eu acho que é uma requalificação muito bem conseguida, é um esforço da Câmara Municipal, obviamente, e é também, no fundo, permite-nos ver o caminho que fizemos nos últimos 30 anos na qualidade da água em Portugal. Nós hoje temos 85% dos portugueses têm saneamento básico. Então, tudo isso repercute depois na qualidade da água. Nós, o Nabão, todos nós sabemos o que era o Nabão há 30 anos atrás e o que é hoje e o trabalho que foi feito nessa despoluição. Isso permite-nos realmente ter estes recursos hídricos com esta qualidade e, obviamente, usufruir desta forma como a Câmara Municipal de Constância está a fazer, obviamente, e como um pouco por todo o país começamos a ter estas praias fluviais que nos permitem depois uma oferta turística também diferenciada e que valoriza o território, valoriza os valores ambientais e ajuda também, obviamente, na atividade económica destes espaços e à volta daquilo, toda a atividade económica que se pode fazer à volta desse espaço. E por isso é acima de tudo uma dimensão ambiental que eu acho que devemos valorizar, porque foi um trabalho que fizemos durante 20, 30 anos no país. A nossa qualidade de água nas torneiras portuguesas hoje é 99%, muito boa. Há 30 anos era 40%, não é? E tudo isso é um esforço enorme. Obviamente temos que melhorar muito, ainda há muita coisa para melhorar, mas eu acho que devemos realçar isso. E depois o trabalho dos autarcas, que aproveitam todo este trabalho, ajudam a construir este trabalho e depois o aproveitam com estas requalificações das áreas ribeirinhas que nos dão este enquadramento belíssimo.
O secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas abordou ainda a questão da atual seca e da água para consumo humano, para referir que Castelo Bote tem capacidade para continuar a garantir o abastecimento.
Sim, a barragem do Castelo de Bote está a 60% da sua capacidade, não temos qualquer problema na barragem do Castelo de Bote. Aliás, o Governo em fevereiro tomou medidas quando ainda não havia a percepção pública da gravidade da seca que se aproximava. Já nessa altura o Governo tomou medidas limitando o turbinamento da água na altura e, como sabemos, temos 60%, há mais de 60% da sua capacidade e, por isso, em relação à barragem do Castelo Bode, não temos qualquer problema. Temos, obviamente, questões pontuais. No Tejo, mais de 70%, como sabemos, da água que passa no Tejo aqui em Constância vem de Espanha e provém de Espanha, ou seja, as disponibilidades hídricas do Tejo dependerão sempre da convenção que assinamos com Espanha. A Espanha tem vindo a cumprir, obviamente, esperamos que vai com certeza continuar a cumprir, e obviamente há uma monitorização permanente entre a APA portuguesa e a sua congénere espanhola para garantir uma regularidade dos caudais que este ano julgo que se tem vindo a verificar também. É um acompanhamento permanente, mas temos efetivamente esta, que temos de ter todos consciência, que estamos provavelmente no ano mais seco do século, temos um problema hidrológico grave e temos que todos, acima de tudo, poupar água e usarmos a água para consumo humano, exclusivamente para consumo humano, porque isso é que nos permite chegarmos ao final do verão e continuarmos a ter água nas torneiras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Continua a limpeza e desobstrução das margens e leito do rio Nabão. Como a ERTS aqui deu conta, os trabalhos decorrem em 4 troços, designadamente na regularização do açude das Ferrarias, à entrada sul de Tomar, com limpeza em cerca de 200 metros a montante e a jusante deste. Na limpeza e desobstrução do troço do rio entre a Etar da Pedreira e o açude de Pedra, incluindo a zona envolvente deste, e do troço do rio entre o açude da Maria Naia e o açude da Matrena, assim como a limpeza e desobstrução do troço da Ribeira da Beselga entre a sua foz no rio Nabão e a travessia superior da A13. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, refere que esta é uma intervenção que vai também permitir o aumento do volume de caudal do rio. O autarca referiu ainda que o município está a fazer também o aproveitamento das areias e do cascalho para a utilização futura nas obras da autarquia.
O leito do rio desce, ou seja, o que permite aumentar o volume de caudal do Rio, aliás, isso foi bastante notório na primeira intervenção, a que fizemos em 2018, que foi essencialmente dentro da cidade, e foi bastante notório, temos conseguido baixar o leito e do Rio, porque no ano seguinte que houve chuvas bastante intensas, conseguimos confirmar isso, ou seja, o mesmo volume de caudal que no Agroal, que é, digamos, a medida que nos serve normalmente de prevenção para risco de cheia na cidade. Portanto, em anos anteriores, aquele volume de caudal teria provocado cheia dentro da cidade e, portanto, nestas, em 2019, não aconteceram, com certeza muito por causa realmente do volume de caudal que se tinha conseguido aumentar dentro da cidade, nessa limpeza de 2018. Portanto, e isto depois, naturalmente, é válido para todo o Rio, ou seja, de facto, os detritos acumulados no leito do Rio e o assoreamento são realmente um dos riscos maiores e, portanto, sim, esta limpeza permite realmente limpar o leito do Rio, portanto, baixar o caudal, mas não alargamento. Portanto, não estamos a falar de alargamento de margens, falamos sim de limpeza de margens.
Para onde vão todos estes detritos?
Num primeiro momento, eles são colocados, digamos, na Quinta de Marmoais, portanto, junto ao Horto Municipal, é onde nós temos área, digamos, com espaço, com área para colocar estes detritos, com alguma separação, e depois vamos utilizando, que é o que, aliás, é o que tem acontecido desde os anos anteriores, para obras ou para outras situações, conforme a utilidade, a capacidade de que eles tenham ou não. Aquilo que é realmente lixo, propriamente, depois são encaminhados para os ídolos locais, nomeadamente através da Resipes, que é a entidade que recolhe, mas tudo aquilo que seja possível de utilizar, realmente tentamos reutilizar, nomeadamente em obras onde seja preciso, por exemplo, massas de enchimento ou de outras situações, portanto, temos vindo a utilizar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ourém assinou o auto de consignação da empreitada de construção da área de acolhimento empresarial da Freixenda, na presença dos representantes da empresa adjudicatária e da firma responsável pela fiscalização da obra. A área de acolhimento empresarial da Freixenda será implementada em Valongo, envolvendo uma área superior a 10 hectares, na qual serão construídos 23 lotes destinados à implementação de empresas, estando igualmente configurada a possibilidade de expansão em caso de necessidade futura. Orçada em 3.788.000 euros, a construção da área de acolhimento empresarial de Freixenda será financiada em 3 milhões de euros por um fundo europeu, na sequência da candidatura submetida pelos serviços municipais de Ourém, cuja aprovação permitiu reduzir o esforço financeiro a aplicar pelo município para 788 mil euros, valor que representa o maior investimento de sempre numa obra pública a cargo da autarquia. A empreitada foi adjudicada por concurso público à empresa Civi Ibérica, Obras Civis S.A., cabendo a sua fiscalização à firma 44 Engenharia Limitada.
Rádio Web, a primeira a informar.
O ano de 2022 vai assistir à aplicação no Médio Tejo de um conjunto de ações no âmbito do Plano Estratégico Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Uma dessas ações prende-se, por exemplo, com o início do projeto da criação de um conjunto de ciclovias a implementar entre os concelhos da região. Como referiu a ERTS, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, este projeto vai, por exemplo, permitir a utilização de bicicletas, contribuindo assim para o processo da descarbonização no Médio Tejo.
Recordo que a Comunidade Intermunicipal tem aprovado um plano estratégico intermunicipal de adaptação às alterações climáticas e, portanto, que tem um conjunto de ações e que estamos agora a materializar essas ações. Há ações que dizem respeito a municípios apenas e há ações que dizem respeito a mais do que um município e fazem-se projetos intermunicipais. Sendo certo que também agora no próximo quadro comunitário de apoio, o 2030, a questão da descarbonização e da neutralidade carbónica dos territórios vão ser áreas de investimento que têm associadas a um conjunto significativo de fundos comunitários. E, portanto, vai-se dar mais importância em matéria de financiamentos a projetos que visem precisamente a descarbonização dos territórios. Sendo que está também em construção, aliás, vão para o terreno neste momento, a partir do dia 16 de agosto, um outro projeto que é uma rota de ciclovias a unir os concelhos, que é também um projeto intermunicipal, o que permite que depois bicicletas possam utilizar essas ciclovias que vão unir concelhos. Estamos já também, que vai para o terreno para levantamento dos pontos, para fazer a empreitada, estão definidos os circuitos, de onde vão passar as ciclovias, que une concelhos. E depois é possível andar de concelhos, pronto. Imagino, por exemplo, da Barquinha ao entroncamento seja fácil, são 2, 3 quilómetros, não é? Por exemplo, uma das rotas que está, que vai ser uma das ciclovias que vai ser feita, é a ligar Tomar a Ferreira do Zezo, isso aí, se calhar, mesmo com bicicleta elétrica, já não será para todos, não é? Mas pronto, vamos ligar também aqui um conjunto de concelhos por via de ciclovias.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei volta a alertar para a problemática do plástico através de esculturas metálicas em formato de peixe, garrafa e picoto. Em parceria com a equipa do CLDS 4G, a autarquia criou 3 esculturas metálicas de grandes dimensões em formato de peixe gigante, garrafa e picoto para a deposição de embalagens e garrafas de plástico colocados nas praias fluviais do Bustelim, Fernandeiros e Penedo Furado. A ação está inserida no âmbito da campanha Os Suspeitos São os do Costume e tem o objetivo de promover a recolha e a valorização das embalagens utilizadas. Paralelamente ao impacto visual das estruturas, à medida que for sendo enchida, pretende alertar para a problemática do plástico de utilização única e para as suas consequências em termos ambientais. Atualmente o mundo produz mais objetos de plástico do que nunca, mais concretamente 500 milhões de toneladas. Muitos desses objetos são plástico de uso único, como garrafas, sacos, pratos, entre outros. Tais resíduos, ao serem descartados, podem terminar num aterro ou eventualmente serem reciclados. O problema é que de todo o plástico produzido mundialmente até hoje, apenas 9% é reciclado, contra 12% que foi incinerado e 79% que terminou em aterros ou diretamente no meio ambiente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arrancou no dia 2 de agosto a empreitada do emissário que vai levar os esgotos da Vila de Constância para a Tara Industrial do Caima. Trata-se de um investimento na ordem dos 185 mil euros que implica a colocação de conduta no leito do Rio Tejo e cuja obra deverá estar concluída em meados de setembro deste ano, devendo, como espera o Presidente do Município de Constância, Sérgio Oliveira, servir para resolver em definitivo os problemas do tratamento de esgotos da vila.
É uma obra estrutural para o Conselho, portanto, apenas fazer um ponto de situação. Portanto, os esgotos da vila são tratados há mais de 20 anos na etária do Caima e eram levados da margem norte para a margem sul através de um emissário assente em Sacaria. Esse emissário funcionou durante alguns anos. Começou a dar os primeiros problemas talvez em 2007, 2008, por aí. Em 2016-17 foi completamente substituído, ou seja, o emissário que existia foi retirado a tubagem antiga e colocado um novo emissário e nova estacaria, com um investimento na altura municipal a rondar os 50 mil euros. A verdade é que daí para cá tem sido recorrente os problemas que aquela infraestrutura tem dado, portanto com vários rompimentos do tubo e vários paliativos que nós fomos aplicando, até que entendemos que não valia a pena andarmos a aplicar mais paliativos, digamos assim, e que estava na altura de se encontrar uma solução definitiva, que passa pela perfuração do leito do rio, e contamos que esta solução seja definitiva para resolver este problema que temos aqui.
É um investimento avultado.
Sim, são 184 mil euros que, como a população diria, ficam enterrados debaixo do rio, mas que é algo estruturante para o Conselho e algo que nós não podíamos adiar mais. Não tinha sentido estarmos a gastar ali mais 30 ou 40 mil euros numa solução que seria sempre provisória, importante e em vez de fazermos essa solução, optámos por essa solução mais definitiva. As áreas do Caima têm capacidade para receber as águas residuais da vila, conforme recebe também de Santa Margarida. Portanto, e terá capacidade caso a população aumente e o número de habitações para continuar a receber estas águas residuais.
Recordo que a Vila de Constância tem atualmente uma taxa de portura de saneamento na ordem dos 98%, mas o município necessita de passar à substituição das redes.
Estamos numa segunda fase de necessidade de investimentos. Nós temos o Conselho tem uma cobertura de mais de perto dos 98% de saneamento e de água, mas estamos numa fase em que efetivamente as condutas que temos, quer a nível do saneamento, quer a nível da água, necessitam em alguns locais de ser substituídas, portanto, e desse ponto de vista é um trabalho que estamos a fazer. Temos a perspectiva, pelo menos as indicações que temos tido, é que no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio, ou mesmo no âmbito do PRR, haverá algumas verbas disponíveis para aplicar no ciclo urbano da água, portanto, e é esse trabalho de levantamento e de estudo que temos que fazer para ver quais é que são os locais mais prioritários para nós podermos intervir e até aplicar algumas soluções inovadoras que existem atualmente no mercado, nomeadamente para a detecção e eliminação das fugas de água, que constituem perdas de água, e tendo em conta a situação atual que vivemos e as expectativas que temos no futuro, é que cada vez tenhamos menos água, portanto temos que procurar efetivamente soluções que nos permitam perder o mínimo possível num recurso que é essencial para todos nós.
Rádio Web, a primeira a informar.
O arranque do próximo ano letivo 2022-2023 poderá trazer novidades quanto a eventuais investimentos na requalificação das escolas EB Gualdim Paes e secundária de Santa Maria do Olival. O município está nesta fase a proceder à elaboração dos projetos para depois avançar para o processo de financiamento para as obras de intervenção, que serão na ordem dos 6 milhões de euros. Como reconheceu em declarações prestadas à ERTS o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, há necessidades de reabilitação do parque escolar do concelho, sendo que as escolas EB Gualdim Paes e a secundária de Santa Maria do Olival são dos mais prioritários.
Reconhecemos que temos algumas necessidades de reabilitação, nomeadamente duas grandes escolas, a escola EB23 Gualdim Paes e a escola secundária Santa Maria do Olival. Para ambas estão a ser desenvolvidos projetos e no caso da Gualdim Paes até já há uma certeza maior de financiamento. Para o caso da Santa Maria ainda não temos essa certeza, mas estamos a trabalhar também nesse sentido, mas o primeiro passo, o mais importante, era realmente desenvolver projetos de reabilitação, e isso temos feito. Aliás, da Gualdim Paes está concluído, e pelo menos ao nível técnico, ainda não foi a reunião de Câmara para a aprovação, mas porque está a ser feita aqui alguma avaliação interna ainda, mas está concluído, e o de Santa Maria do Olival estará por dias, portanto, de ser entregue pelo gabinete projetista. Claro, como dizia, é preciso seguir a isto, ter financiamento. Estamos a falar de qualquer coisa que pode ir na ordem dos 3 milhões de euros para cada uma das escolas. Como dizia, a Gualdim Paes está já de alguma forma garantida, aliás, saiu na lista nacional de escolas prioritárias que vimos vindo trabalhar nisso, portanto, que o Governo lançou há dias. Santa Maria ainda não, mas também vamos trabalhar o mais possível para garantir esse financiamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardual promove de 11 a 14 de agosto a Semana da Juventude, com diversas atividades destinadas aos jovens dos 12 aos 30 anos. No dia 11 de agosto terão lugar atividades esportivas na Praia Fluvial do Carvoeiro, entre as quais se destacam os jogos lúdicos com tiro com arco, ping-pong, lata e argolas, entre outros. O dia 12 será dedicado às atividades radicais no Jump Yard, Trampoline Park, em Lisboa. No dia 3, os Moinhos de Entrevinhas recebem, a partir das 16 horas, uma Sunset Party com os Dried Flowers. Para terminar a semana, no dia 14, será dia aberto na piscina municipal, com a entrada livre para todos os sardualenses e jogos aquáticos. Todas as atividades são gratuitas, sendo que, para as iniciativas dos dias 11 e 12 de agosto, as inscrições são obrigatórias e limitadas, devendo ser feitas junto do CLDS 4GC Sardual, através do e-mail da instituição. A Semana da Juventude em Sardual é promovida pelo município, em parceria com o CLDS 4GC Sardual, Associação de Melhoramentos dos Amigos de Entrevinhas, Estímulo, Associação de Jovens de Sardual, Grupo Desportivo e Recreativo Os Lagartos, o Ponto Já, e também com o apoio da Junta de Freguesia de Sardual. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.